Bom dia a todos. Sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, PlanURB, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, no 20º episódio da série E o que eu tenho a ver com isso?, convidamos a arquiteta e urbanista, senhora Karen Fernanda Chuamba, para explanar sobre o tema Construções Sustentáveis. Karen é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, mestre em Urbanismo pela Bauhaus em Weimar, na Alemanha, e proprietária da empresa Planta Arquitetura, localizada e situada no município de Bonito, Mato Grosso do Sul. Desde já, agradecemos pela sua disponibilidade.
Bom dia, Brenda. Eu que agradeço o convite e sou muito feliz em participar.
Senhora Karen, primeiramente, poderia nos explanar sobre o conceito de construção sustentável?
É muito importante entender que o conceito de construção sustentável ele vem de um tripé, do equilíbrio de um tripé, e não ele não é um material. Então, são três itens: people, planet e profit. São pessoas, planeta e lucro. Eu vou explicar um pouquinho melhor. A construção ela tem que ser no people, significa socialmente justa. Tem que ser respeitar as pessoas, respeitar os combinados, os valores pagos, né, os horários, segurança das pessoas que estão envolvidas, né? Tudo isso é muito importante. O planet é a parte do ecologicamente correto. São os materiais, os recursos usados que eles não agridam o ambiente. E não menos importante é a parte do economicamente viável, ou seja, ele tem que ser eficiente. O tempo dedicado a essa construção e o investimento, o recurso, ele tem que trazer lucro ou ao menos não causar prejuízos. Então, sempre o equilíbrio desses três itens é importante.
Quais são os materiais e técnicas de construção sustentável mais utilizados atualmente e quais as vantagens na sua utilização?
Aprendemos que, então, para ser sustentável não é só pensar no material, né, Brenda? Então, por exemplo, não é só porque eu construí com bambu que a minha casa é sustentável, né? Ou que eu tenho uma cisterna, ou que eu coloquei uma energia solar. Então, isso não significa, né? O sustentável, ele é mais além do que tudo isso, né? Temos que ampliar nosso olhar. Então, existe hoje materiais, por exemplo, de uma cadeia já consolidada, como o steel frame, que ele pode ser considerado material sustentável, não tanto pela base pelo pezinho do material, mas por todo o contexto que ele está inserido. Então, é uma construção pré-fabricada, é rápida, não desperdiça material, né? Ela tem um planejamento muito bom. Geralmente os funcionários são registrados, né? Então você contrata e você tem os prazos de entrega respeitado. Então tudo isso ele tem um grande peso no tripé da sustentabilidade. Se a gente pega um material natural que já tem essa cadeia também, a gente vê o eucalipto, hoje que o eucalipto é tratado. Então você vai lá, compra o eucalipto, já consegue comprar pronto e leva para uma obra. Então isso também já é um material que ele já é melhor em termos de menos agressivo ao meio ambiente e você consegue levar para uma obra, né, para já usar, vamos falar assim, né? Então, se você pega os materiais naturais, como é o bambu, as paredes de terra, né, que às vezes é o pau-a-pique, a taipa de pilão, o adobe, a gente observa que tem muita gente que gostaria de construir, que tem, mas que é um pouco mais difícil, porque eles ainda não têm essa cadeia consolidada, né? Então, para você construir, você ainda tem que, vou construir com bambu, eu tenho que ir colher o bambu, ir tratar o bambu. Então, assim, e aí, não é porque eu usei. Então, várias ações vão de encontro ao caminho da sustentabilidade, né? Então, eu acho que o primeiro passo, você se dedicar a um bom projeto de arquitetura, que ele observa o seu terreno, a posição do sol, ele traz, por exemplo, o nosso clima é super interessante, grandes aberturas com ventilação cruzada, iluminação natural. Tudo isso é sustentabilidade, mesmo que seja com alvenaria, com concreto, né? E se você pega e ainda adiciona nessa construção os painéis de placa solar, cisterna, de repente um tipo diferente de tratamento de esgoto, tudo isso também vem de encontro a uma construção sustentável.
Existem legislações federais, estaduais e municipais que apresentam as diretrizes para a sustentabilidade na construção civil?
Posso te dar um cenário assim, do que a gente vem observando, né, e acompanhando o que está acontecendo, que vem contribuindo para essa ação, né, para essa caminhada. Então, um dos desafios de construir com materiais naturais são as normas técnicas. Então, sem as normas técnicas, que são as NBRs de construção, você não consegue obter um financiamento, você não consegue, é muito difícil encontrar um profissional que vai topar fazer um projeto de engenharia, né, para um projeto complementar de um projeto arquitetônico de bambu, de um projeto arquitetônico de taipa de pilão, porque para ele se basear, qual é a norma técnica que o nosso país traz para esse material? Isso a gente ainda não tem. Na verdade, está acontecendo. Então, até pouquíssimo tempo, a gente se baseava muito nas normas dos nossos de outros países. E muito dos nossos países vizinhos, eles já estão mais avançados que a gente. Então, a Colômbia, ela é uma referência de construção com bambu. Muito do que se usa para calcular, para fazer um projeto de bambu, é a norma da Colômbia. E o mesmo acontece com a terra. Então, eu vou construir com terra, vou construir com adobe de terra, que é aquele tijolo de terra, vou construir com a taipa de pilão, eu vou e olho normas de outros países, né? Seja da Austrália, seja do Chile, né? Seja os ensaios da Alemanha. Então, assim, esse é um grande gap que falta para a gente conseguir construir mais com esses materiais. Mas eu gosto de ser positiva. Então, ano passado, em dezembro do ano passado, foi publicada a NBR 1682-71, que é de estrutura de bambu, norma brasileira de estrutura de bambu, né? Então, olha que notícia boa. E ano passado também, em janeiro, foi publicado, existe um grupo que chama Rede Terra Brasil, que são pesquisadores, que inclusive a UFMS de Campo Grande tem bastante gente envolvida, que eles trabalham para produzir essas normas das técnicas naturais de terra. Então, ano passado, em janeiro, foi aprovada a norma de adobe, que é aquele tijolo de terra. Então, uma coisa puxa a outra. Eu acho que a nossa lei muitas vezes é regida pelo mercado. Se os clientes querem, se as pessoas querem, chega, você é arquiteto, você constrói com terra, você constrói com bambu, eu queria uma casa assim, essa. Isso vai gerando no profissional, ele tem que buscar conhecimento, buscar cursos, aí as lojas, né, cada vez você vê que uma pequena empresa ou uma outra começa a vender mais esse tipo de material e tal. Então, uma coisa puxa a outra, e aí com isso faz também com que o processo das normas seja acelerado. Então, a mobilização da sociedade é uma coisa muito importante, né? É só mais um comentário. Em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem um colega que ele tem uma adoberia. Ele produz adobe e entrega adobe na obra, por exemplo, de qualquer profissional arquiteto, já em pallet, como se fossem tijolos convencionais. E também tem, por exemplo, em Adamantina, o Casa e Bambu, que eles vendem mudas de bambu e vendem também as varas prontas, tratadas e distribuem para o Brasil. Então, tudo isso é claro que tem que pesar quanto que é o frete, como que fica, né? E se realmente é sustentável, se de repente começa a trazer esse bambu de muito longe, às vezes para a gente não compensa, né? É a questão da sustentabilidade. Mas esses são os gargalos que apresenta a construção com esses materiais mais sustentáveis.
Mas só temos algumas notícias boas, né, em relação a essas normas e até mesmo esses materiais de terem em outras cidades, a gente ter acesso a isso. Senhora Karen, você poderia falar um pouquinho da experiência de construir sua casa de bambu em Bonito?
Então, eu estou quase me mudando, estou muito feliz, né, com essa experiência. E foi assim, como eu tive essas experiências lá fora, eu fui para Nicarágua, participei daquele projeto também aqui no interior do Brasil. Eu fui nos institutos de permacultura, né? Aí quando eu voltei para trabalhar aqui em Bonito, eu vi muito o bambu da espécie Guadua angustifolia, que é a melhor espécie para construir. E eu fiquei muito motivada a construir. Então eu decidi fazer minha casa, né? Eu mudei várias vezes o projeto e, né, foi um longo processo. E que essa casa fosse para mim como se fosse um start, um portfólio desse trabalho que pode ser feito. Porque para as pessoas conhecerem, para olhar que pode ficar bonito, que é seguro, que é durável, que pode ser econômico, que é sustentável, né? Então, eu tive que ir atrás, né, da onde que aonde eu poderia ter uma moita de bambu, que eu poderia cortar, que viabilizasse também o meu frete, né? E aí eu consegui numa fazenda vizinha. Lá na fazenda eu fiz o tanque de tratamento e aí a gente colocou essas varas, né? E foi importante. Eu cortei ano passado e tratei ano passado. Aí começou a pandemia, eu consegui construir, iniciar a construção somente esse ano, em maio. Mas no fim, esse tempo de secagem foi bom, porque é como a madeira, né? O bambu ele tem que secar. E aí, em maio desse ano, eu comecei a construir. Então, é uma casa de 80 metros quadrados, né? Vamos falar que é um tamanho padrão, assim, né? E que agora eu já estou na pintura, finalizando, na verdade, assim, já para. Estou de mala pronta para mudar. E eu acho que, assim, o bambu, o que que ele tem? Assim como qualquer material, né? A gente tem que respeitar as particularidades. Então, ele precisa, a gente fala que é a regra do mexicano, que é botas altas e chapéu largo. Ele não pode estar encostado no chão, ele tem que ter uma boa base de concreto, ele tem que estar elevado do chão, ele tem que estar protegido do sol e da chuva. Então, você tem que fazer o chapéu largo, que é um telhado com um beiral amplo, sabe? Então, no próprio desenho da arquitetura, você já tem que ir trabalhando o material que você vai usar e que você vai escolher, né? Então, aqui em Bonito, eu tive muita sorte porque a gente ainda encontra muitos construtores com habilidade em madeira, né? Eles fazem muito desses decks de madeira para os passeios e tal. Então, assim, para essas pessoas que vieram trabalhar, eles só foram pequenos ajustes e eles conseguiram. Então, a mão de obra que geralmente fala assim, nossa, é impossível. Não, para mim fluiu muito bem, tive muita sorte. Agora, na hora da pintura também, a gente fez vários ensaios com as terras do local, na hora das paredes de terra também. Então, foi feito paredes de pau a pique e tudo foi com mão de obra que eu contratei, assim, como empreita mesmo. Então, essas pessoas foram maravilhosas, abraçaram a causa e gostaram e se tornaram bem famosas. Então, assim, que bonito, todo mundo que passa ali na frente para, pergunta, olha, eu fiz vídeos do processo, né? Dá para entrar no meu canal ali no Planta Arquitetura, que é Arqui Karen, Karen Chuamba. E olhar os vídeos do processo para acompanhar. E assim, tá com muito sucesso, assim, todo mundo tá gostando e eu tenho boas perspectivas de trabalho.
Nossa, que notícia boa, que deu tudo certo e você conseguiu mão de obra que conseguiu desenvolver o que você precisava, né, com qualidade. Qual a posição do Brasil neste mercado e qual a sua perspectiva futura para a área?
Eu acho, nós somos um país jovem, né, com muitos recursos naturais, com muita gente jovem. Eu acho que a gente precisa arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, literalmente, buscar fazer algo diferente. Até agora a gente comentou da mão de obra. A mão de obra também se abrir e está disposto a esse novo desafio, né? Então, eu acho que nessa corrida pela sustentabilidade, nós, como brasileiros, saímos na frente, por causa do tanto de recurso natural, por causa da nossa natureza mesmo, de solo, né, de terra, de ar, de diversidade, de madeira, de bambu, de pedra, de, né, tudo isso que a gente tem. E só que nós precisamos aprender a usar tudo isso, né? E aí é um gap nosso também de conhecimento, né? Então, buscar mais autenticidade, mais regionalismo, olhar mais para tudo isso que a gente tem de bom, ao invés de só ficar copiando dos outros, né? E reclamando, ah, aquilo não funciona para nós, né? Não, mas funciona bem para o outro, mas como que funciona bem para a gente, né? Então, tudo isso eu acho que é um processo. Eu acho que o futuro é escrito por quem está disposto a escrever ele, né? E nós tendo tudo na mão, eu acho que a gente pode ter muito sucesso nessa caminhada.
Com você também. Muito obrigada, senhora Karen. Agradecemos pela disponibilidade, pelos esclarecimentos e por todo o trabalho desenvolvido nesta área.
Obrigada, Brenda. Parabéns pelo seu programa. Eu adorei o convite, adorei participar. Me coloco à disposição. Convido todo mundo a visitar a Casa de Bambu aqui em Bonito. Fica pertinho do fórum. Agradeço meu amigo Rodrigo Giansante, que me indicou. Ele é um amigo e excelente profissional aí na Prefeitura de Campo Grande. Admiro muito ele. E obrigada pela oportunidade de divulgar, né? Eu penso que isso também já é um caminhozinho onde mais pessoas dizem, ah, eu tenho vontade, de repente eu vou lá, já visito o Bonito, já visito a casa, e aí já, né? E aí mais profissionais também se interessam também em estar fazendo, né? Então, eu acho que estamos no caminho certo, vamos mexendo, que é isso aí, o futuro está nas nossas mãos.
Verdade, né? Quanto mais a gente divulgar esse podcast também, mais pessoas a gente atinge, quem sabe também se sentem acolhidas, né? Pela sustentabilidade. Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast e com ele ressaltamos a importância de refletir sobre os impactos ambientais produzidos pela construção civil desde a fase de desenvolvimento do projeto. Destacamos também a relevância do alcance não só da sustentabilidade ambiental, mas também da sustentabilidade econômica e social, promovendo de forma geral o bem-estar dos futuros usuários. Sendo assim, agradecemos também a todos os ouvintes que nos acompanham. Nos encontramos no próximo episódio.